Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Olá para você. Nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia. Hoje, segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018. Você acompanha aqui na região sul da cidade através do seu dial 87.9. Você acompanha também no nosso site fmmais.com.br, nos aplicativos da Mais FM e da Web Rádio Nova Gospel. E ainda você acompanha através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Nós já estamos ao vivo e eu convido você a participar do nosso programa, a dar a sua opinião, a fazer o seu comentário, a colocar aí o assunto que está na pauta do seu bairro, né? Você pode participar, você pode nos ajudar a fazer o programa desta segunda-feira, hoje, dia 19 de fevereiro. Comigo está aqui na técnica de som a Kellen Cunha e também conosco o nosso comentarista político. Pois é, nós começamos o nosso programa destacando as principais informações, as principais notícias do dia, as principais manchetes dos jornais, dos sites de notícia do nosso país e, é claro, trazendo também as informações do que acontece em Goiás e na nossa querida cidade de Anápolis. O site G1 traz a seguinte matéria de capa aqui. Câmara dos Deputados deve votar hoje decreto de intervenção no Rio de Janeiro. A sessão deve começar às 19 horas. Em vigor desde sexta-feira, a medida tem que passar pela Câmara e também pelo Senado. A relatora do projeto, do decreto, é Laura Carneiro, do MDB do Rio de Janeiro. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Estamos aí na segunda-feira. E as notícias, elas vão de encontro à questão da segurança, né? Essa é a pauta do Brasil. Impressionante, Edmar, como essa questão da segurança está abalando, né? Está transformando as cidades, está mudando o comportamento das pessoas. E agora, no Rio de Janeiro, depois de uma série de situações de violência, né? E aí, nesse final de semana, mais ainda, né? Tivemos lá ônibus incendiado, tivemos a questão da intervenção federal que aconteceu já semana passada dentro do Rio de Janeiro, intervenção que afeta diretamente a questão da, né, vai de encontro à questão da segurança. Tivemos a questão da rebelião, né, na Baixada Fluminense, onde tiveram inclusive reféns, né, e ontem à tarde, noite, era um informe de maneira geral. Então, essa intervenção que está sendo feita nesse momento pelo governo federal, pelo governo Temer, ela vai ser aprovada ou não, obviamente, ela vai ser colocada em votação hoje à noite, às 19 horas, na Câmara Federal. Essa intervenção, é importante dizer, é um decreto, né, que é feito pelo presidente. Esse decreto é um decreto de intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio de Janeiro, pedido, inclusive, pelo governador Pezão, que pediu para que pudesse haver essa intervenção do governo federal. O governo federal fez esse decreto e, obviamente, esse decreto já está em vigor desde sexta-feira. Importante dizer isso, né? Não está esperando, inclusive, a votação. Mas, para que ele continue em vigor, é preciso que esteja aprovado na Câmara Federal, no Congresso Nacional, na verdade. A Câmara Federal está reunindo hoje às 19 horas, faz a votação e depois essa votação ainda vai para o Senado, né? Onde também deverá ser aprovado. Então, esse decreto precisa da aprovação. Essa reunião acontece, como você disse, hoje à noite na Câmara Federal e posteriormente essa votação na Câmara Federal. Lá precisa de votação simples, então a gente entende que essa votação vai ser rápida mesmo. Acho que o mais difícil, na verdade, é dar o quórum, que tem que ser pelo menos aí 257 deputados para que exista a votação, até porque sábado, segunda-feira à noite, normalmente os deputados não estão em Brasília, mas obviamente é uma força-tarefa que deve ter sido feito para que os deputados estejam na segunda-feira à noite para votar esse decreto. Mas é importante ressaltar que essa é a notícia onde tem buscado, pelo menos, colocar a segurança no primeiro ponto de pauta do Brasil, né? É aquilo que sempre nós estávamos comentando aqui em semanas passadas. É preciso, né, que cada governo estadual, municipal, também faça isso, porque hoje a pauta da sociedade, o medo da sociedade, aquilo que mais aflige a sociedade é a questão da violência nas cidades, é aquilo que está acontecendo. E aqui nós estamos vendo aí a violência no Rio de Janeiro e essa intervenção federal que está acontecendo nesse momento e que nesse momento será votada na Câmara Federal hoje à noite.
É, como consequência desse decreto de intervenção no Rio de Janeiro, o Congresso Nacional ficará impedido de votar as PECs, né, as propostas de emenda constitucionais. Segundo o Popular de hoje, uma matéria do Popular relata o seguinte: são quase 100 PECs que devem estacionar na Câmara, 97 estão prontas para votação, e se o decreto for aprovado, né, e provavelmente, quase com certeza, será aprovado, elas não poderão ir à votação. A PEC 130 de 2007, por exemplo, que trata do foro privilegiado, é uma que está lá e que vai ficar trancada. Outra, o Popular do dia 17, de sábado, também trouxe uma matéria dizendo o seguinte: a reforma da Previdência sai da pauta do Congresso, consequência também do decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Então, quase 100 PECs vão parar, né, vão ficar trancadas, inclusive essas duas, né, que têm uma certa repercussão, que é a questão do foro privilegiado e, principalmente, a questão da Previdência.
É importante a gente ressaltar que essa questão da segurança, quando o governo Temer assumiu o governo federal, ele fez um plano nacional de segurança. Ele anunciou um plano nacional de segurança. Foi para a imprensa, foi para a televisão, foi para o... Ele falou, disse: olha, essa aqui vai ser a nossa prioridade. O problema é que já tem mais de um ano. E esse plano nacional de segurança não aconteceu, não fez diferença na vida de ninguém. De nenhum estado, de nenhuma cidade, e muito menos daqueles estados que estavam mais violentos, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso da Bahia, né? Como é o caso do Ceará, né? Onde tem rebeliões e agora no final do ano teve grande violência lá dentro, inclusive lá no presídio. Então é importante ressaltar que esse Plano Nacional de Segurança não surtiu efeito. E é nesse sentido que caminha, né? Até porque essa violência no Rio de Janeiro, ela não começou ontem. Tem anos e anos que vem se agravando. Nós temos visto aí novelas da Rede Globo sendo colocadas dia após dia, novelas após novela, mostrando a realidade do morro do Rio de Janeiro. Nós que estamos aqui no Centro-Oeste já conhecemos bem, mesmo sem ir lá no Rio de Janeiro, só de assistir a novela você já sabe que jeito que se vive no morro lá no Rio de Janeiro. O jeito que é o tráfico, quem leva vantagem, quando acontece, qual a relação do traficante com a polícia. Quer dizer, tudo isso nós já vimos e já ouvimos, né? De maneira geral, nesses últimos anos. Agora, as intervenções que estão acontecendo nesse momento é a situação mais crítica, né? É uma situação que realmente leva ao desespero uma comunidade, uma cidade, como é o caso do Rio de Janeiro, né? Então, nesse momento, essa intervenção, obviamente, ela vai interferir naquilo que a lei determina, né? Quer dizer, a lei ela tem um caminho. E diz a lei, né, a Constituição, que quando se faz uma intervenção federal em algum estado, você não pode mudar a Constituição. Você não pode, obviamente, aprovar nenhum projeto de emenda constitucional, ou seja, mudar a Constituição, porque tem um estado que tem intervenção. Então, obviamente, essa intervenção, esse decreto sendo aprovado hoje à noite na Câmara Federal, com relação a esse decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro, obviamente vai afetar aí toda a votação e vai alterar o calendário das votações. Agora, é importante ressaltar que essa questão da Previdência, reforma da Previdência, o Temer não tem voto, né? Os deputados não querem votar, porque se quisesse já tinha votado. E outros projetos de emenda constitucional, com certeza, à medida que suspender esse decreto, se sentir que dá para aprovar um ou outro, o próprio Temer, o presidente Temer, já disse: eu posso suspender o decreto, vota e depois a gente volta. Que eu acho que é uma manobra que vai ser um desgaste muito grande para ele. Importante ressaltar, Edmar, que esse decreto, que sendo aprovado hoje na Câmara Federal, ele tem vigor até dia 31 de dezembro de 2018, ou seja, é para o ano todo, né? Para o ano todo. E lá no Rio de Janeiro, esse decreto vai fazer com que assume o comando, né, na segurança do Rio, a Secretaria de Segurança Pública, né, é tudo, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, né, o sistema carcerário, tudo isso será assumido pelo governo federal. Então é uma intervenção federal dentro do Estado do Rio de Janeiro, na área de segurança, e que obviamente é um tiro no escuro, porque, como eu disse, essa questão de violência não começou ontem. O governo federal já tinha tido intervenções lá dentro. Se esse decreto, se essa forma de atuação dentro do Rio não surtir efeito, vai sobrar mais uma vez para o governo federal, o governo termo, que vai se colocar aí ineficiente, né, ou pelo menos incompetente para resolver esse problema sério de segurança lá no Rio, e obviamente vai servir de lição para outros estados também.
Ainda sobre esse assunto, o blog do Camarote, também do G1, diz o seguinte: general interventor usará dados de inteligência para fazer ampla mudança nos cargos das polícias do Rio. Interventor federal da Segurança Pública no Rio de Janeiro, general Braga Neto, vai utilizar o acúmulo de dados de inteligência obtidos no período em que foi responsável pelo Comando Militar do Leste para fazer mudanças estratégicas nas polícias do Estado. Esse diagnóstico foi definido por ministros que participaram da decisão do presidente Michel Temer de fazer intervenção no Rio. Então, portanto, o general Braga Neto, né, que é o interventor da segurança no Rio de Janeiro, ele deve fazer uma mudança radical na liderança dos órgãos de segurança do Rio de Janeiro, né, tanto nas polícias, como você disse, né, Polícia Civil, Polícia Militar e outros setores da segurança do Rio.
Na verdade, vai entrar no estado de choque, né, no Rio, né? Quer dizer, o exército, quer dizer, de maneira geral, essa intervenção, ela vai alterar a vida de quem está morando ali, né? Porque sai do comando do governo estadual. O que o governo estadual e o município tem que fazer? Tem que associar, dar o equilíbrio entre aquilo que as pessoas vivem com aquilo que é uma prestação de serviço do Estado. Por exemplo, educação, saúde, segurança faz parte desse equilíbrio. À medida que não tem esse equilíbrio, à medida que o Estado perdeu o controle, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não dou conta mais dessa questão da segurança. Eu estou passando essa competência para o governo federal. O governo federal vai chegar lá e fazer o quê? Mudar todo mundo, claro, né? E aí vai fazer o quê? Um quartel, né? Quer dizer, agora a disciplina é outra, o comando é outro, as pessoas são outras, ou seja, perdeu o equilíbrio com a sociedade. Vai chegar pessoas de fora para poder fazer uma intervenção ali dentro, sem conhecer a comunidade. Ou seja, é um choque muito grande para a comunidade. E é por isso que a gente sempre diz, é preciso que tenha esse equilíbrio naquilo que quem faz política no dia a dia, seja na cidade, seja no estado. Política se faz dialogando, política se faz conversando com as pessoas. E segurança não é diferente. Se você não tiver formas de educação, se você não tiver formas de programas sociais para dialogar com a sociedade, você não tem diálogo com a sociedade. Porque a violência, ela é fruto de quê? Da desigualdade social. A violência é fruto de quê? Da desigualdade econômica. É pobre contra rico, rico contra pobre. É assim que funciona. Se as pessoas tivessem a diferença social, poder aquisitivo mais iguais, condições de trabalho, você pode ter certeza que a violência seria menor. As drogas são frutos e consequências de quê? Dessa desigualdade, né? A criminalidade é em função de quê? Dessa desigualdade social que nós vivemos. Então, o governo, de maneira geral, seja no município prefeito, seja governador, seja, tem que ter um diálogo com a sociedade para evitar esse conflito ao ponto extremo de ter que fazer uma intervenção, né, militar, dentro, federal, com todas as forças da Polícia Civil, trocar comando da Polícia Militar, trocar toda a situação de segurança para poder, com choque, né, falar dessa forma que é ferro e fogo, né, sem diálogo, mas agora tem que fazer desse jeito, porque essa é a forma, não da política social, não do equilíbrio, não do diálogo, mas de uma intervenção. Por isso chama intervenção, quer dizer, você está fazendo uma força-tarefa maior, né, de violência até, né, contra a comunidade, para poder resolver um problema que o governo estadual não deu conta e que perdeu o controle com relação à criminalidade ali naquele estado. E isso, nós estamos falando do Rio, mas isso serve muito bem para a nossa cidade, que nós temos visto aí, né, uma cidade onde nós temos aí 49 dias do ano de 2018 e nós já temos mais de 32 mortes violentas em nossa cidade só esse ano, em 49 dias do ano. Então é importante a gente entender que a violência, a gente está trabalhando e falando sobre o Rio, que é o extremo, mas essa violência ela está aqui pertinho da gente. Nós estamos vendo pessoas sendo executadas dentro de casa aqui em Anápolis, né, que é esse grande problema que nós estamos vivendo no Brasil, no Estado, e aqui em Anápolis não é diferente. Então temos que tomar atitudes aqui também que possam criar essa sensação de segurança para a nossa comunidade.
Ok. Ainda sobre segurança, Antônio, aqui o G1 de Goiás traz o seguinte manchete: 4 presos fogem da cadeia de Anápolis, Goiás. Segundo a administração penitenciária, grupo cerrou grade de corredor e escapou. Polícias da cidade estão procurando os foragidos. Isso foi, 4 detidos fugiram do antigo presídio de Anápolis, né? Isso foi no sábado, dia 17.
Pois é,
isso aqui é Anápolis, né? O G1 Goiás noticiando aqui. Aí um detalhe que o G1 traz aqui é o seguinte: na sexta-feira, dia 16, foi inaugurado um novo presídio na cidade. A obra custou 19 milhões e tem capacidade para 300 detentos. A unidade é a segunda inaugurada neste mês, sendo a outra em Formosa, no entorno do Distrito Federal.
Presídio com um atraso de 4 anos.
É, o presídio de Anápolis tem 6 mil metros de área construída, com 2 pavilhões e celas, e tem capacidade para até 8 detentos. Por cela, né? Então aqui a matéria, né? Houve inauguração na sexta-feira e no sábado essa fuga também aqui do presídio de Anápolis, né? O que é uma coisa recorrente, né?
Na verdade, a fuga foi da cadeia pública, né? Então da cadeia pública foi a fuga, o presídio, na verdade, foi inaugurado na sexta, fugiu já da cadeia, ou seja, a cadeia ela tem quase 800 presos, comporta 220. Tem 800 pessoas no lugar que só cabe 220.
E
um presídio...
Caldeirão,
tá sendo,
de povo.
Né, um grande caldeirão, né? Quer dizer, estoura a qualquer momento. Um presídio que era para ter sido entregue há 4 anos atrás. O governador que vem aqui faz uma festa, né, entrega um presídio. E que ainda não vai absorver todos aqueles condenados que estão ali na cadeia de Anápolis. Né, ainda vai buscar presos lá de Aparecida, presos de Pirinópolis, presos de São Francisco, presos de Petrolina. Ou seja, o presídio que a prefeitura... que a Anápolis ofertou um terreno para poder resolver o problema da cadeia pública de Anápolis, acabou servindo, né? Porque não houve esse diálogo, prefeito, governador, não se aceitou esse diálogo para que pudesse absorver todos aqueles condenados que estão na cadeia pública do Recanto do Sol para o presídio. Isso é um prejuízo para quem? Para a nossa cidade. Mais uma vez, eu quero alertar aqui, isso gera uma insegurança na cidade, porque à medida que nós temos um presídio e ele serve para ser regional e não desafoga a cadeia pública de Anápolis, o problema que nós tínhamos na cadeia pública acaba ficando do mesmo jeito. Ali, um presídio, uma cadeia dentro da cidade, dentro do Recanto do Sol, ali no Jardim América, a qualquer momento pode criar ali uma situação de insegurança a todos os moradores que vivem aflitos, né, e que com o presídio poderia muito bem ter resolvido esse problema e que acabou não resolvendo.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia, desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro.
Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702-9010.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Zé, nós estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira, hoje 19 de fevereiro de 2018. Quero abraçar o meu amigo vereador Jackson Charles, ele que está empreendendo aqui na região sul da cidade, né? Em breve deve ser inaugurada a Ótica Formosa. A Ótica Formosa é mais um empreendimento do nosso amigo Jackson e vai trazer, além de atendimento de venda, né, de óculos esportivos e de várias espécies, também o atendimento oftalmológico aqui na região da Vila Formosa. Então, parabéns aí ao pessoal da Ótica Formosa, se preparando aí para atender a população aqui da nossa região. Quero abraçar ainda quem está com a gente aqui no nosso, na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, o José Justino Filho, está acompanhando, a jornalista, né, repórter Lorena Motoril, também com a gente. O meu amigo Silvio César, da MP Mesas, também acompanhando aqui, desejando bom dia a todos. O Marcos Tavares também deseja bom dia. O nosso amigo, o doutor Ilmar Lopes da Luz, ele diz, acompanho com prazer o programa. Bom dia, Edmar, bom dia, Antônio. Então, um abraço aí para o nosso amigo Ilmar Lopes da Luz. Também a Elisângela Albuquerque Sobreira, também acompanhando o nosso programa aqui pelo Facebook, né? Nós agradecemos a todos pela participação, né? Você pode deixar aí a sua opinião, você pode também nos ajudar a fazer a pauta do dia aqui do nosso programa desta segunda-feira. Bom, o MDB e o PT divergem sobre nova aliança em Goiás. É uma matéria do jornal O Popular, né, falando sobre as eleições de 2018. O presidente MDBista, o Daniel Vilela, afirma que conversas ainda ocorrem, mas petistas dizem que, sem definição de apoio ao ex-presidente Lula, partido pode ter candidato próprio. É a matéria do Jornal Popular desse final de semana, de ontem, né, traz essa discussão. Segundo o Daniel Vilela, Antônio, ele esteve em contato com você lá em Goiânia e, segundo ele, vocês discutiram essa possibilidade da coligação com o MDB, né? Mas há divergência em relação à questão da presidência da República.
Eu acho que a situação é uma situação bastante clara. O Partido dos Trabalhadores já deixou muito evidente que a prioridade dele, já inclusive dissemos aqui várias vezes, né, na entrevista aqui na Rádio Mais FM, o Partido dos Trabalhadores, a definição dele é por um projeto nacional. O projeto nacional é fazer campanha para o presidente Lula. Ah, mas o presidente Lula vai ser candidato. O presidente Lula vai ser inscrito, tem um período de inscrição. Até o dia 15 de agosto, o presidente Lula, quando abre as inscrições, será inscrito como presidente. Ah, mas depois vai recorrer, ele vai fazer a defesa. Ou seja, ele é candidato, vai fazer campanha, vai andar o estado inteiro, vai andar o Brasil inteiro, vai andar todos os estados. Já está andando, já está fazendo caravana, fez caravana no sul, fez caravana no Nordeste, já fez caravana no Minas Gerais, já veio a Brasília, está visitando os estados, está fazendo caravana agora, posteriormente vai fazer, já fez em Minas, vai fazer em outros estados, ou seja, está andando o Brasil inteiro, né? Tanto que nas pesquisas o presidente Lula tem aí, na média dos últimos 14 pesquisas no Brasil, em média ele tem 42, 45% de preferência. E em todas essas pesquisas ele ganha as eleições no segundo turno, a disputa de segundo turno. Então é importante entender isso, né? Então o PT tem um candidato e o projeto é nacional. Nesse sentido, aqui em Goiás, o PT pode ter candidato próprio? Pode. Pode definir por candidatura própria. Quando que o Partido dos Trabalhadores vai definir se vai ter ou não candidatura própria a governo, a Senado? Quando que vai acontecer isso? Agora, em março. Né? Até final de março, início de abril, é o calendário que o PT determinou para definir. Nesse meio termo, pode coligar com outros partidos? Pode também. Por exemplo, aqui em Goiás tem possibilidade de conversar e algum desses candidatos que já lançaram, candidatos a governador, pode apoiar o presidente Lula? Quem tem que falar isso são os partidos. Por exemplo, Ronaldo Caiado pode? Com certeza não, né? Ele não vai apoiar. O Zé Elton, que é o candidato Marconi, vai apoiar o presidente Lula? Com certeza também não. Daniel Vilela vai apoiar o presidente Lula? Pode. É uma definição e uma decisão do PMDB. E aí o Daniel Vilela, que é o candidato, precisa falar isso. Então essa é a conversa. À medida que tiver algum desses candidatos que podem apoiar, aprovar, podem fortalecer a candidatura do presidente Lula, pode haver as conversas dentro dos partidos. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas pode ser uma porta aberta para poder dialogar. O natural nesse momento, Edmar, é que o PMDB caminhe com o seu candidato, o PT caminhe com o candidato, o Democratas vai caminhar com o candidato, o governador Marconi vai caminhar com outro candidato, ou seja, o natural é que cada um, no primeiro turno, caminhe com seus candidatos, apresente suas propostas e o eleitor escolhe aquele que acha que é melhor. O Partido dos Trabalhadores tem uma estratégia de fortalecer cada vez mais, nos estados, a candidatura do presidente Lula.
Ok. Aqui ainda no Jornal Popular, no Coluna Giro, Maguito abre conversas para tentar difícil consenso no PMDB. O ex-governador Maguito Vilela iniciará nessa semana conversas com prefeitos do MDB, que são a favor da aliança com Ronaldo Caiado e de um eventual apoio ao senador. A primeira reunião não deve contar com a presença do pré-candidato governador do partido, Daniel Vilela. Será com Adib Elias, que administra Catalão, e conforme diz o próprio, representará também as posições Ernesto Roller, Formosa, Paulo do Vale, Rio Verde, Renato de Castro, Goianésia. Apesar de tanto Maguito quanto Adib defenderem discursos de unidade interna, chegar ao consenso não será fácil. Então, aí o PMDB está ainda sem consenso em relação ao seu candidato.
Só para que o nosso ouvinte aqui na Rádio Mais FM entenda esse processo. Os partidos estão apenas começando essa discussão. Isso, Edmar, vai se definir, pode ter certeza, no junho, último dia lá de julho, quando for fazer as convenções, ou quando estiver fechando, eles ainda vão estar discutindo se pode fazer coligação, se não pode, se vai juntar, se não vai juntar. E o eleitor, nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, ele não está nem aí para essa discussão, se vai sair, se não vai. O dia que vocês definirem, o eleitor está falando assim para a gente, o dia que vocês definirem os partidos, avisa nós, que aí nós vamos escolher quem que é. Agora, enquanto isso, não precisa ficar discutindo essa conversa não, tá? Se decide aí, faz reunião, se vocês quiserem ficar de madrugada discutindo, se quiser juntar, agora, a hora que decidir, quando chegar na eleição, vocês avisam, a gente escolhe. Ou seja, a vida é assim, né? Quem está dentro do partido fica agoniado, porque tem que definir, tem que ser rápido, o outro não deu certo, a conversa que fez, mas o outro não entendeu. Isso tudo é partidário. A população vive um outro momento. A população trabalha, ela está indo para a escola, leva menino para a escola de manhã, à tarde, à noite, tem que trabalhar, a vida é outra. E, obviamente, cada um está no seu quadrado, né? Os partidos políticos, nesse momento, vão, obviamente, debruçar para fazer esse entendimento. É verdade que no PMDB existe aí uma divergência muito grande. O candidato a governador Daniel Vilela não conseguiu ainda fazer com que o partido apoie ele integralmente. Isso é verdade. Ou seja, o partido está dividido. E com isso, quem está dividindo o partido do PMDB? Exatamente o senador que o PMDB apoiou em 2014, que foi o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado saiu na chapa junto com o Iris Rezende naquela oportunidade. E com isso houve essa aproximação. Agora, o Daniel exige que o Caiado apoie ele, até porque por que o Democratas não pode apoiar ele agora? Então, essa discussão ela vai se acirrar mais ainda dentro do PMDB. E alguns prefeitos de cidades aí de médio porte, né, como Catalão, Formosa, quer dizer, são cidades que, obviamente, vão interferir nessa discussão. E é isso que o Maguito, né, que é o pai do Daniel, está tentando aí articular, tentando fazer com que possa colocar aí um pouco mais de água fria nesse caldeirão que está fervendo dentro do PMDB.
Ok. Nós temos aqui, Antônio, os resultados do final de semana do futebol, né? Futebol
aí,
anapolino.
Sim.
Esse final de semana foi ruim para todo mundo,
se
né?
Se tivesse evitado essa rodada,
semana,
para os times de Anápolis seria ótimo,
não
né?
Não foi boa. Né? Nós tivemos o Anápolis enfrentando o Atlético, e o Atlético acabou ganhando por 2-1. Com esse resultado, o Anápolis é o lanterninha do seu grupo, né? O lanterna do grupo B.
Consegue manter, né?
Consegue se manter lá no fim da fila, né? A Rubra foi a Aparecida de Goiânia, e lá em Aparecida a Rubra também perdeu por 2-0, né? A Aparecida de Goiânia acabou levando vantagem. E ontem, aqui no Serra Dourada, o Goiás enfrentou o Grêmio, né? E também o resultado foi negativo para o Grêmio, que perdeu de 3-0. Portanto, essa é a situação dos anapolinos na última rodada aqui na cidade. No próximo domingo tem Anapolina e Anápolis, no Jonas Duarte.
Meio de semana não tem jogo, não?
Não, meio de semana me parece que não tem. Acho que talvez por causa das competições aí internacionais. Mas o Anapolina e o Anápolis jogam no Jonas Duarte, né, o clássico aqui da cidade, no próximo domingo à tarde. E o Grêmio vai ao Rio Verde também, tentar recuperar lá com o Rio Verde no final de semana. Então, são a próxima rodada aí do futebol goiano, né? O pessoal que acompanha, gosta do futebol. Infelizmente, os nossos times da cidade nesse final de semana não conseguiram nenhum deles, nem um empatezinho, né, para tentar agradar a torcida.
Mas com certeza.
Agora, domingo,
no
né?
Domingo.
Aí,
né?
Aí o caldeirão grande clássico. Do Jonas Duarte vai ferver, né?
Então, prepare a sua bandeira, né? Prepare o seu humor, prepare o seu grito aí, porque final de semana que vem, Anápolis é Napolina.
Anápolis
aí a chata e o galo disputando mais uma vez. Tem gente que diz o seguinte, né? Não precisa o Anápolis ganhar da Napolina, ou nem classificar, né? É importante só ganhar o clássico. Ganhando o clássico,
resolveu o campeonato. Né?
A felicidade não é estar no quadrangular final do Campeonato Goiano. A felicidade é ganhar do time que é o adversário principal.
A felicidade do Galo é ganhar da Rubra e vice-versa.
Então é isso, né?
É isso aí. Nós temos um ouvinte que fez uma reclamação. Vamos ouvir aqui a participação do nosso ouvinte. É, deixa eu ver aqui. Dá para ir? Vamos lá, Kelly.
Faz mais de 3 meses que furou o prazo estipulado pelo prefeito Roberto Naves para a entrega do segundo viaduto que entrega as obras de mobilidade urbana em Anápolis, o da Avenida Brasil com a rua Marzílio Lino e Radial Sul. A época da entrega do primeiro elevado, localizado na Avenida Brasil, que passa sobre a rua Barão do Rio Branco e Avenida Goiás, em 8 de agosto, o prefeito anunciou que o elevado seria entregue até 30 de outubro, mas isso não aconteceu. O repórter Felipe Holmes foi ao local das obras e ouviu de comerciantes o que eles têm passado enquanto a obra não é entregue.
Silvano, o senhor trabalha aqui nesse hotel há quanto tempo?
Não, eu tô um mês e pouco aqui.
Pelo que o senhor já viu, o atraso na conclusão das obras do viaduto tem prejudicado o hotel?
E muito, em relação à hospedagem do pessoal aqui. Tem porque às vezes o pessoal às vezes não vê o hotel também, né? Porque justamente por causa desse paredão também, né? Que às vezes até atrapalha até a própria visão também. E quem passa do outro lado tem atrapalhado muito.
Na sua visão, está muito demorado, além do esperado?
Ah, com certeza.
Quando prometeram o viaduto, quando começou a construir, qual que era a expectativa do senhor? Que ia demorar tanto?
A minha expectativa é que seria o mais rápido possível, né? Mas, infelizmente, a demora que está meio complicada.
Cláudio, o senhor tem uma borracharia aqui nas proximidades do novo viaduto que está sendo construído. Como é que essa obra tem prejudicado o seu negócio?
Rapaz, essa obra tem causado um transtorno aqui enorme para nós, devido a essa enrolação aí de conclusão das obras. O que que acontece? Eles colocam essas placas de sinalização aí, fechando a metade da rua, e os carros que saem do sinaleiro lá, vêm de lá para cá em alta velocidade, não quer saber quem está na frente não, correndo risco de atropelar a gente aqui, e eles não andam logo com essa obra aí. Tá um caos isso aqui, tá transtorno total aqui para nós aqui.
Nos seus negócios, você já está se sentindo prejudicado?
Demais da conta, não tem como retrabalhar aqui, por quê? Os carros vêm lá pra cá precisando de comprar alguma coisa da rede aqui, na hora que eles sinalizam para parar, os outros carros vêm lá pra cá buzinando, e aí vem causando transtorno aí, prejudicando a gente que está trabalhando aqui, devido ao atraso dessas obras, que já ia ter concluído esse trem, toda semana eles terminam e não terminam.
Tem uma porcentagem, sim, de prejuízo, o senhor pode...
90%. De prejuízo. Hoje eu ganhei R$10 aqui. Agora que eu tô fazendo um serviço aqui, bom rapaz aqui.
Entendi. Então, pro senhor, ela deveria estar pronta já há muito tempo.
Ah, conclusão disso aí, pela previsão deles aí, já tinha que ter terminado assim, uns 2 meses atrás e tá enrolando até hoje.
A Rádio Mais FM procurou o secretário de obras para explicar o que aconteceu e para saber dele qual a nova previsão de entrega do viaduto, mas ele não atendeu a reportagem. Quem deu essa previsão foi um engenheiro da obra que não quis se identificar. Segundo ele, é a chuva o motivo do atraso e que as obras no ponto específico durarão pelo menos mais 30 dias. Esse mesmo engenheiro previu que as outras etapas do plano de mobilidade serão concluídas entre setembro e outubro de 2018. Falou Paulo Roberto Alberto Belém, com a contribuição de Felipe Holmes para a Rádio Mais FM.
Ok, nós já tivemos aí a participação então do Paulo Roberto Belém e também do Felipe Holmes, trazendo, né, a manifestação dos empresários ali da região do viaduto da Marzílio Lino de Souza, que todo dia tem uma intervenção, tem um bloqueio, né? E, é claro, os comerciantes principalmente se sentem extremamente prejudicados.
É, e com razão, né? Porque nós sabemos que uma obra, ela, obviamente, ela causa transtorno às pessoas. Local onde está trabalhando. Agora, precisa de uma intervenção e uma atenção da prefeitura em relação à própria obra. Não é o empreiteiro, não é a empresa que está fazendo a obra que deva fazer, por exemplo, a sinalização de trânsito. Claro que não. Não é o empreiteiro, dono da obra, que vai fazer qualquer tipo de bloqueio de ruas a qualquer hora, a qualquer momento e a qualquer dia na cidade. Claro que não. Ele não tem essa competência nem esse poder. Quem faz a administração da cidade é a CMTT no trânsito. Quem faz qualquer intervenção é a pedido junto à secretaria, junto ao prefeito, à prefeitura, para poder fazer a intervenção. Porque a prefeitura, sim, sabe qual é o melhor dia, qual o melhor horário, se é final de semana, que possa intervir uma rua. O que o comerciante está reclamando é isso. Ele não está nem reclamando da obra. Ele está dizendo o seguinte: olha, aqui são 3 faixas, 4 faixas, está funcionando só 1 faixa. A qualquer momento eles vêm aqui, colocam os cones, qualquer coisa aqui, a própria empresa tira, coloca. Aqui está fluindo normal, de repente eles vêm aqui, colocam a máquina aqui, colocam um caminhão atravessado. Quer dizer, isso é a Deus dará. É a vontade da empresa. E com isso, obviamente, cria um transtorno muito grande na frente desses comerciantes. O que está precisando, na verdade, é o prefeito, junto com o seu secretário, tomar as rédeas da empresa e dizer: olha, vocês fazem a obra, vai causar transtorno? Óbvio. Agora, qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de mudança aqui em relação, precisa ser comunicado à prefeitura e precisa ser feito a sinalização adequada e o momento adequado que vai ser feito. Até porque essa obra já foi solicitada, já foi colocada, ela já foi anunciada pelo menos 2 vezes a inauguração. Por 2 vezes já foi dito que dia estaria entregando essa obra. E não foi entregue. Agora, desculpa, é a chuva. Já sabia que ia ter chuva. Mas precisa amenizar essa situação. E não é tão difícil. Não pode é deixar a empresa fazer o que quer. Porque aí, a qualquer momento, a qualquer hora, tem uma rua interditada. E isso, as pessoas que estão ali usando, já que esse sentido leste-oeste, principalmente na Masílio Lino, aquela região, uma região que aquele sinaleiro, semáforo, tem um semáforo ali, Edmar, que desce da rua 1 em direção a Masílio Lino, ele dá 10 segundos de tempo. Agora você imagina o que é 10 segundos de tempo. Ou seja, é uma fila imensa de carro e tem 10 segundos para o carro passar em sinal aberto. Então você pensa se 4 carros em 10 segundos, se 4 carros vai passar. Passou o quarto, o quinto já fica para trás.
Fica pra trás,
né? Ou seja, vai congestionando aquela... E não tem nenhuma interferência ali da CMTT, não tem ninguém ali para poder dizer: olha, aqui o fluxo está maior, aqui está menor, ou aqui, por ser uma travessia leste-oeste, como tem muitos colégios aqui na região. Quer dizer, não tem nenhuma atenção ali por parte do comando da prefeitura para poder facilitar o trânsito, principalmente ali na Masílio Lino. Mas fica aí e agradecer aí a participação do nosso ouvinte, porque é legítima a sua reclamação e do comerciante. Principalmente essas intervenções das faixas a qualquer momento, a qualquer instante, que prejudica muito o trânsito em relação e o comércio, obviamente, desses que estão ali convivendo com essa obra que ainda não se findou.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.
Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62-3098-4177. WhatsApp 99162-4280.
Edmar Silva.
Ok, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, desta segunda-feira, hoje, 19 de fevereiro de 2017. Abraçando os nossos amigos que estão com a gente acompanhando o nosso programa em 87.9, aqui no Jardim Arco Verde, no Setor Sul, no Jardim São Paulo, no Santa Clara, no bairro São João. Também o pessoal lá do Industrial Muni Calisto, né? Um abraço para todo o pessoal ali, também do Jardim Esperança, pessoal também aqui do Santo André, né? Da Vila João Luiz de Oliveira, da Vila Goiás, da Vila São José. Muita gente acompanha a gente aqui no nosso programa através do radinho, o antigo radinho de pilha, né? O rádio em cima da geladeira, aí a dona de casa acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. E quem nos acompanha aqui também pelo Facebook, Antônio, é a Lucimar Batista Mendes, ela que está sempre conosco. O meu amigo Jean Peixoto, lá, também lá da região da...
Como é que chama?
Souzânia, né? Isso. Sempre acompanhando. A mãe dele também está sempre com a gente, né? O Augusto Almeida, professor Augusto Almeida, também acompanhando a gente nessa manhã de segunda-feira pelo Facebook. Um abraço, professor Augusto. E um abraço aí a todos vocês que participam com a gente do nosso programa, dando a sua opinião, né? Dando aí também o seu pitaco aqui no que acontece no programa e nos ajudando a fazer a pauta do dia. Nós agradecemos também a todos que nos acompanham pelo WhatsApp. Tenham vários ouvintes, né, que acompanham, ficam aí ávidos esperando que a gente mande pelo WhatsApp. E a gente tem aí, né, uma grande quantidade de pessoas que nos acompanham. Quem está com a gente também é o Alfredo Landim. Eu não sei como é que ele ouve, mas ele participa com a gente aqui pelo WhatsApp, né? Diz, bom dia, Edmar, bom dia, Gomide. Hoje, segundo ele, vai ficar só na escuta, não vai fazer nenhum comentário, não, Landim? Vamos, ajuda aí, ajuda a fazer a pauta, né? Então, o Landim, que está sempre participando conosco e, né, tem reclamado muito, não sei se resolveu o problema, do recolhimento do lixo lá na região do Vivian Park, né? Pode dizer para a gente aí como é que está, se regularizou o recolhimento, como é que está a situação do recolhimento do lixo, né? O Landim tem batido nessa tecla aqui várias vezes. Bom, mas voltando aqui para a nossa pauta, Tony, segundo informações da imprensa napolina, o governador Marconi Perillo deve voltar hoje à cidade, dessa vez para inaugurar a transposição do Capivari. Segundo matéria aqui do jornal Diário de Goiás, transposição do Capivari garante abastecimento durante a estiagem em Anápolis. A Saniago entrega à população napolina, nesta segunda-feira, dia 19, as obras de transposição do córrego Capivari para o rio Piancó. Então, segundo informações aqui da imprensa, né, finalmente essa transposição deve ser inaugurada e o governador deve estar de novo na cidade na manhã desta segunda-feira.
Será que vai ter coragem de vir?
Será que vem, né?
Será mesmo, né? Mas lá no Piancó, né? Vai ter que ir lá naquela BR-414, lá na frente. Olha, eu vou falar para você. Provavelmente ele não vem, não. Ele deve mandar algum representante. Até porque essa obra, assim como o presídio, né? O presídio demorou 4 anos, né? Quer dizer, com atraso de 4 anos, né? Olha só, o presídio foi entregue o terreno em 2009... com dinheiro em caixa do governo federal, apenas para o governo fazer a licitação e entregar a obra. Então, começou em 2010, né, e foi entregue em 2018. Né, a obra era para ser entregue em 2014. 4 anos, né, quase 5 anos atrasada a obra. A obra da transposição do rio Anicuns, né? Do
Capivari.
Do Capivari, do Anicuns já tinha sido feito.
Capivari, né? Para o Piancó.
Do Capivari para o Piancó, é uma obra que deveria ter sido entregue para evitar a falta de água que aconteceu em setembro em nossa cidade. Né? Essa era a promessa, né? Um investimento de um pouco mais de, chegando aí a quase 3 milhões, menos de 3 milhões. Né? Uma cidade que recolhe aí, que paga 12 milhões mês para Saniago, 12 milhões mês para Saniago, um investimento de 3 no ano, acabou não chegando na época que precisava chegar. Mas será que o governador realmente vem para inaugurar essa obra? Vamos ver, amanhã a gente dá a notícia aqui, né? Então, Saniago, mais uma vez, infelizmente, não cumpre aquilo que promete, né? Quer dizer, prometeu que não faltaria água, o prefeito diz que ia municipalizar porque resolve o problema. Pois é, não deu conta, não fez, Saniago não entregou. Agora que está chovendo, né, tomara que com essa obra ela possa servir, pelo menos, para setembro desse ano de 2018, para que no momento, né, da eleição, aí o governador vai ficar muito chateado se a tal da Saniago não cumprir aquilo que está prometendo, porque aí vai refletir diretamente com o governador. Se ele vem agora inaugurar uma obra para não faltar água, pense você se em agosto começar a faltar água na cidade nossa. Aí vai dar problema.
Segundo o jornal aqui também, diz o seguinte: a próxima etapa para assegurar abastecimento de água em Anápolis será a construção de uma captação definitiva no córrego Capivari. Ela será a cerca de 15 quilômetros da captação do Ribeirão Piancó, proporcionando uma vazão de 600 litros de água por segundo. De maior porte, essa obra está incluída no projeto de ampliação do sistema de abastecimento de águas de Anápolis e demandará investimento de 114 milhões, oriundos de recursos próprios do governo estadual e do governo federal. Parte desse pacote para ampliação da estação de tratamento já está em fase de preparação de edital de licitação. Em seguida, será a vez das obras de ampliação do sistema de distribuição, incluindo redes de águas, reservatórios e elevatórios.
É uma brincadeira, porque, olha, a estação de tratamento de água, ela tinha um calendário no plano de saneamento de Anápolis para o ano de 2013. A licitação da estação, que é a ETA, Estação de Tratamento de Água, 2013, nós estamos em 2018, agora estão falando que vai fazer um investimento de um pouco mais de 100 milhões, de novo essa conversa, tudo isso para quê? Para convencer o prefeito que é preciso fazer a prorrogação da concessão, ou seja, dar mais uns 20, 25 anos para sanear água. Será que o prefeito vai botar o pé na peia desse negócio? Porque não é possível, né? Tudo isso que a Saneago tem dito nesse momento são coisas que já foram ditas anteriormente e que não foram cumpridas. Está no contrato e não foi cumprida. Quem tem que cumprir a obrigação de botar água na cidade, de fazer investimento na estação de tratamento, quem recebe para fazer essas obras é a Saneago, não é a prefeitura. Então, a Saneago ela precisa ter um compromisso com a cidade de Anápolis. Ela não tem hoje nenhum sentido botar a faca no pescoço do prefeito e dizer, olha, se não fizer isso, nós não vamos fazer isso. Ela não tem esse direito. Por quê? Porque ela não cumpriu o papel dela. A Saneago arrecadou nesses últimos 20 anos, aqui dentro da cidade, os recebíveis de água e esgoto foram todos para ela. E esses recebíveis, esse dinheiro que ela recebe é para quê? Para devolver para Anápolis no sentido de aumentar o abastecimento. Porque ela aumentando o abastecimento, ela vai arrecadar mais também. Então é importante ressaltar que o que está sendo feito nesse momento de investimento para poder, e aí vem de novo com o discurso, vamos fazer licitação, faça! Não precisa anunciar mais não, faça! Desde 2012, 2013, estamos esperando essa licitação da estação de tratamento da água em Anápolis. Essa é a obrigação da Saneago. Ela recebe água e esgoto de Anápolis, dos moradores de Anápolis, para fazer esse investimento. Nem precisa fazer notícia, nem precisa mostrar. Faça o seu serviço, está no contrato. Agora, pedir para o prefeito ainda botar o pé na peia, né, e exigir que o prefeito, para poder receber esse dinheiro, tem que renovar a concessão, aí eu vou falar para você, é muita cara de pau dessa Saneago poder falar isso para a cidade de Anápolis.
Ok. Bom, nós queremos parabenizar aqui os aniversariantes de hoje. Tem vários aniversariantes aqui. O professor, né, pastor Ederson Lopes, ex-vereador aqui da nossa cidade. Se eu não me engano, atualmente trabalha lá na área de moradia da prefeitura. O Leri Souto. Isso.
Parabéns para você.
Isso, tem mais aniversariante. Aqui a Nilce Costa Silva, a Elizabeth Costa, o Breno Batista Fernandes, o Josué Virgílio, a Rádio Vitória de Aparecida de Goiânia, um abraço para a Vitória FM lá em Aparecida, que também faz aniversário, o Breno de Moraes aqui no Jardim São Paulo, né, um abraço para o Breno, a Maju Santos, Glaicon Souza e a Alessandra Paula, jornalista, né, comunicadora Alessandra Paula também fazendo aniversário hoje. Então, parabéns para todos. E eu quero aproveitar para parabenizar também o pessoal que fez aniversário em fevereiro lá na nossa família. Lá fez uma festa só para os de fevereiro. Tinha 12 aniversariantes esse mês, né? Agora vai ter que fazer no mês de março, abril, maio, setembro, né? Quero ver se vão fazer para todo mundo. Mas então, parabéns aí para todos que estão aniversariando, né, hoje e aqueles que também fazem aniversário durante a semana. Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Temos aí o pensamento do dia para a gente...
O pensamento do dia, por essa semana, segunda-feira, né, para a semana ser cada vez mais produtiva e mais alegre. O pensamento diz o seguinte: seja acessível, pois a felicidade ela não costuma insistir em casas de portas fechadas. Pense nisso. Bom dia.
Ok, bom dia para você. Eu quero abraçar aqui o Jean Peixoto. Ele diz bom dia, um abraço, parabéns pelo belíssimo programa. Um abraço para você também. Né? A Silvânia Caldas também está com a gente. Diz bom dia, amigos. E todos os outros que estão aqui, né? Eu já mencionei o nome. Um abraço para você que nos acompanha, para você que nos dá o carinho da sua audiência. Né? Nós agradecendo, desejamos para você uma ótima semana. Lembrando que o nosso programa tem reapresentação às 11 da manhã, na Web Rádio Nova Gospel e também às 20 horas na Nova Gospel e na Mais FM. Para você que nos acompanha à noite, nosso abraço também, né? Que Deus abençoe E você também pode participar, é só deixar o recadinho aí no WhatsApp, você pode deixar no 95294013 e nós vamos registrar também a sua participação no programa. É isso aí. Obrigado a Kellen Cunha, um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.